Estado Social, revalorizando os serviços públicos, recuperando o persistente déficit de qualificações, em particular das gerações de adultos já inseridos no mercado de trabalho, que vão exigir uma resposta nos próximos tempos. Modernizar a economia e reduzir as desigualdades significará também, como disse ali de cima, qualificar o emprego, aumentar os rendimentos das famílias, não em moldes temporários ou voluntaristas, mas em resultado de transformações estruturais que assegurarão a continuidade de uma nova trajetória de progresso social. Temos hoje possibilidade de enfrentar a crise, de recuperar da crise e de preparar um futuro melhor, porque é com otimismo, com confiança, com os olhos postos no futuro, que conseguiremos construir um Portugal ainda melhor. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Temos boas razões para poder encarar com confiança e realismo os tempos que temos pela frente. Não por otimismo, mas porque partimos hoje num quadro em que temos finanças públicas mais sólidas depois de um excedente orçamental e uma dívida pública que se reduziu. Hoje, no mercado, pagamos pela dívida o que pagávamos antes da crise Covid. Temos razões para estar confiantes, porque temos hoje um sistema de segurança social mais robusto, que tem sido capaz, sem sacrificar as gerações futuras, de responder às necessidades do presente. Temos razões para estar confiantes, porque quando a Europa nos reconhece que hoje somos um país altamente inovador, é a prova de que a inovação é mesmo o motor do nosso crescimento. Temos razões para estar confiantes, porque temos um conjunto de instrumentos de planeamento definidos, concluídos, aprovados e operacionais para poder orientar a recuperação da crise. E, finalmente, porque, de facto, no último Conselho Europeu conseguimos mobilizar para Portugal um volume de recursos financeiros como o país nunca teve. Na nossa história, executámos em média entre 2.000 e 3.000 milhões de euros por ano. A média do que temos para executar daqui até 2019 é mais do dobro. São 6,7 mil milhões de euros por ano. Isto é uma enorme responsabilidade para o país, uma enorme responsabilidade para nós, uma enorme responsabilidade onde não podemos trair a confiança das futuras gerações. E é por isso que temos que olhar para este esforço de recuperação não como um helicóptero que distribui dinheiro para satisfazer as necessidades de hoje, mas, pelo contrário, com uma ambiciosa visão do futuro. E é por isso que aí a questão energética é absolutamente central, como a opção digital é absolutamente central, como o reforço com base na inovação da nossa capacidade produtiva é absolutamente central. E é chocante, efetivamente, verificar como o PSD nada aprendeu com a história. O PSD tornou-se um partido do conservadorismo atávico. Foi contra as renováveis e chegou tarde à história para defender as renováveis. Agora é contra o hidrogênio. Está fossilizado na defesa das energias fósseis. E está desligado. E está desligado do que são os setores mais dinâmicos e inovadores da sociedade portuguesa e, por isso, infelizmente, não podemos contar com o PSD para construir um país do futuro. O PSD é hoje o partido dos velhos do Restelo, daqueles que não assumem e não têm a coragem de transformar as tormentas em boa esperança. E é isso que o país precisa. Perante a tormenta, enfrentar a tormenta e transformá-la na boa esperança do caminho do futuro.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei até que dizer, estou quase comovida com este momento de enorme oposição entre o PS e o PSD, veja-se lá sobre que tema: as rendas da energia. Sr. Deputado Rui Rio, o cinismo deve ter limites. Eu bem sei que preferi ao Parlamento há 20 ou 30 anos, quando ainda não existia Bloco de Esquerda, nem registro de interesse dos deputados publicados na internet ou canais de notícias a transmitir o que fazemos aqui para que toda a gente lá fora saiba o que se passa. Mas o Bloco de Esquerda está aqui, não desiste de fazer escrutínio e não esquece. Não esquece que tivemos uma comissão parlamentar de inquérito às rendas de energia, que por proposta do Bloco de Esquerda concluiu pelas rendas excessivas, e a bancada do Sr. Deputado Rui Rio votou contra a maioria dessas conclusões, a que o Ministério Público agora está a dar toda a razão. Também não me esqueço que o Partido Socialista, tendo votado a favor, pouco ou nada fez para acabar com essas rendas da energia. E lhe garanto que o Bloco de Esquerda não desiste nem um minuto de repor a justiça e de combater o crime, que são as rendas da energia em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, o Estado da Nação é marcado pela crise pandémica e, na verdade, boa parte dos problemas graves deste surto são também consequência das debilidades estruturais do nosso país. É por isso que os surtos pandémicos sujeitam sobretudo trabalhadores precários, pobres, em habitações sobrelotadas, mandados para as periferias e obrigados a fazer tantos longos trajetos pendulares todos os dias. É por isso que temos surtos em lares, 10 mil lares em Portugal, um terço deles ilegais. São 100 mil idosos dependentes institucionalizados, porque não há uma resposta digna, pública, e os trabalhadores que trabalham nesses lares, tantas vezes trabalhadoras precárias, com salários miseráveis. A fragilidade estrutural do país vê-se nesta crise. Nesse exército de trabalhadores e trabalhadoras da linha da frente, que não podem parar um dia, que se põem em risco para que o país continue a funcionar e, sim, ganham salários de miséria no nosso país. E é sobre essa fragilidade que temos de debater quando debatemos o Estado da Nação. Mas é também sobre a força, a extraordinária força desta gente que trabalha e não desistiu um momento de responder à crise. É dessa força que lhe quero falar. Desde logo, dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Têm sido incansáveis. Só em maio fizeram mais 500 mil de horas extraordinárias do que no ano anterior. Incansáveis. Mas não chegam. Precisamos de mais gente. Precisamos de mais gente no Serviço Nacional de Saúde. Quando nós negociámos o orçamento do Estado, não sabíamos ainda dos perigos da crise pandémica, mas já sabíamos da vulnerabilidade do SNS e da necessidade de o reforçar. E é por isso que negociámos reforço orçamental, Programa Nacional para a Saúde Mental e, sim, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. 8.400 em 2 anos. Foi esse o nosso acordo, foi isso que o Parlamento aqui aprovou. Senhor Primeiro-Ministro, o ano já vai a mais de meio. Onde é que estão essas contratações? Me dirá que contratou mais profissionais para o SNS para responder ao Covid. Bem, mas esses são contratos temporários, 4 meses, mais 4 meses. Não é disso que falávamos. Falávamos do reforço concreto, com vinculação ao SNS. Contratos de 4 meses, mais 4 meses, não responde nem ao Serviço Nacional de Saúde, nem aos trabalhadores, seguramente não aos utentes, que precisam do SNS para o Covid, como para tudo o resto. Quando temos as contratações que já estavam aprovadas no Orçamento do Estado? Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, sim, Sr. Primeiro-Ministro, são incansáveis, mas estão exaustos. Cumprir o que já estava acordado no Orçamento do Estado é essencial para que continuem a trabalhar e para que os utentes tenham as respostas de que precisam. Tenho uma outra questão para lhe colocar brevemente, sobre um outro tema. Novo Banco. O Sr. Primeiro-Ministro garantiu, num daqueles debates quinzenais de que não gosta muito, que não haveria injeções no novo banco sem ser conhecida a auditoria à gestão dos créditos. Sabemos que não foi assim e eu não quero voltar à discussão sobre os problemas de comunicação dentro do Governo. Mas quero voltar à auditoria. porque foi garantido que a auditoria seria conhecida em julho, estamos no final de julho e não há notícias da auditoria. Mas há notícias sobre o novo banco, sim. Notícias de negócios imobiliários, em que o dono do banco vende terrenos a si próprio com enorme perda financeira, para depois pôr essas imparidades como desculpa para ir pedir mais injeções ao Fundo de Resolução, mais dinheiro aos contribuintes. Negócios mais do que duvidosos. Todas as dúvidas. E por isso mesmo, é urgente conhecer a auditoria. Estamos no final de julho. Há ou não auditoria? E, Sr. Primeiro-Ministro, só uma breve palavra, porque ouvi bem o que disse. Sabe, o Bloco de Esquerda propôs há menos de um ano ao Partido Socialista um acordo formal para a legislatura. O Partido Socialista recusou esse acordo e preferiu negociar orçamento a orçamento, coisa que, aliás, o Bloco de Esquerda tem feito, como bem sabe. Não esquecendo nunca o nosso mandato. Políticas de esquerda. Responder pelos mais pobres e vulneráveis. Defender os serviços públicos. Proteger os direitos de quem trabalha e de quem constrói este país. Senhor Primeiro-Ministro, o nosso horizonte sempre foi o da legislatura. Nunca colocamos o nosso mandato dentro da gaveta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Por gestão de tempo e porque a Sra. Ministra da Saúde irá falar, deixar-lhe a resposta às questões da saúde. Relativamente ao novo banco, o auditor que está a elaborar a auditoria pediu uma prorrogação do prazo e essa prorrogação do prazo foi recusada pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que insistiu que até ao dia 31 de julho tem que ser entregue e assim que ela for entregue será também enviada ao Parlamento. Uma última palavra, Sra. Deputada. Não vamos discutir a história, mas efetivamente no início desta legislatura foi apresentado um conjunto de pré-condições para discutirmos um acordo que sabíamos que não eram aceitáveis e por isso combinámos que não haveria acordo escrito nessa ocasião. As circunstâncias mudaram e acho que temos o estrito dever de voltar a olhar para estas condições. Porque há aqui uma nova agenda e que é uma agenda que é comum. É uma agenda de reforço dos serviços públicos, de reforço do investimento público, de recusa da austeridade, de garantir que não temos qualquer retrocesso neste processo. E uma nova agenda, quer nas novas políticas de habitação, quer em sede laboral, de combate à precariedade e à informalidade. Esta é uma nova agenda e temos o dever comum de responder ao mandato que recebemos. Cada um, naturalmente, interpreta o mandato como entende. Eu mantenho a interpretação que tive na noite das eleições. Aquilo que os portugueses disseram foi muito simples. Queriam prosseguir com a geringonça, agora com um PS mais forte. Esse foi seguramente o mandato que o PS recebeu. Mas esse também foi seguramente o mandato daqueles que fizeram campanha eleitoral a pedir para que o PS não tivesse maioria absoluta, porque se o PS tivesse maioria absoluta não havia geringonça. Isso significa seguramente que quem conseguiu que não houvesse maioria absoluta tem a responsabilidade agora de assegurar também que haja geringonça, mesmo com um PS mais forte. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, Portugal tem problemas que a epidemia e o seu aproveitamento vieram agravar. São necessárias soluções. O PCP valoriza a defesa, reposição e conquista de direitos que resultaram da luta dos trabalhadores e do povo e da ação do PCP e não prescinde a cada passo na defesa e melhoria das suas condições de vida. Mas olhando para o país, para os seus problemas, a solução passa por mudanças profundas que têm que ser assumidas e concretizadas. Não é possível responder aos problemas nacionais com os trabalhadores sujeitos a baixos salários. Salários que parece ser uma palavra banida do discurso oficial. Ao corte de remunerações, à pobreza, à precariedade, à desregulação dos horários, à falta de condições de trabalho, incluindo a proteção sanitária, à violação dos direitos e a uma legislação laboral retrógrada e ao desemprego que desperdiça a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento enquanto centenas de milhões de euros de dinheiro público, através do layoff,